Nós estamos neste momento em linha direta com a coordenadora geral de acompanhamento e fiscalização do programa Bolsa Família, que é um programa direcionado a famílias que vivem na extrema pobreza. E nos últimos dias repercutiu muito aqui na nossa região a possibilidade de que, inclusive com documentação extraída do portal da transparência, de que a edição estaria sendo palco de muitas irregularidades por parte do programa, não é, com pessoas que não se encaixavam no perfil e que estariam recebendo do programa. Nós estamos em linha direta com a doutora Luciana Alves de Oliveira. Ela é coordenadora geral de acompanhamento e fiscalização do Bolsa Família. Doutora Luciana, seja bem-vinda ao nosso programa. E como é que o Ministério do Desenvolvimento Social, né, a sua coordenadoria, recebe essas denúncias de irregularidades no Bolsa Família, no município de Solidão? Bom dia.
Obrigada, Anchieta. Bom dia a todos os ouvintes. Nós recebemos aqui as denúncias que foram feitas no blog divulgado por você e primeiramente apuramos algumas informações para poder saber como proceder. Eu acho que a gente precisa primeiro, Anchieta, conversar sobre algumas coisas em relação ao programa Bolsa Família.
Pois não.
Ele é sim um programa voltado para transferência de renda para famílias extremamente pobres, mas também para famílias só pobres, né? Existe uma faixa de renda diferente que a gente considera para extrema pobreza e pobreza. Então, assim, famílias pobres também podem participar do programa. Famílias com renda de até 154 per capita, ou seja, por pessoa, elas podem ingressar no programa. Isso é uma coisa importante de saber.
Isso.
A outra coisa que é muito importante saber, o fato de ser funcionário público não necessariamente é impeditivo para a família participar do programa. Porque a gente analisa a renda dela. Então, há casos, é claro, você deve imaginar, especialmente no município de Solidão, municípios, a própria Itabira, municípios muito próximos, em que até mesmo os funcionários públicos da prefeitura, que possuem uma renda relativamente baixa em relação à situação dos demais no país, podem participar do programa desde que a renda per capita, ou seja, os valores que eles recebem no seu emprego, dividido pela quantidade de pessoas que tem naquele domicílio, sejam compatíveis com o valor do programa, né? Então, não necessariamente o fato de ser funcionário público é impedimento para a pessoa receber o programa Bolsa Família. Ele não pode ter uma renda acima do limite. E é isso que a gente está averiguando para esses casos em que vocês denunciaram. Primeiramente, sobre as em específico, a gente já tem dois daqueles benefícios que estavam cancelados anteriormente, inclusive a denúncia, desculpa, denúncia e apuração de vocês aí. Ele foi cancelado, esses dois benefícios foram cancelados num processo de averiguação cadastral. A gente faz todos os anos aqui no programa Bolsa Família, Anchieta, averiguações cadastrais. Isso é uma rotina do programa que acontece todos os anos. No início do ano, a gente divulga, inclusive, na página do MDS, como é que está sendo a regra para averiguação daquele ano. 2015, por exemplo, a gente pegou a base de dados do programa Bolsa Família para todos os benefícios que estavam desatualizados e comparamos, batemos essas bases com as bases de benefícios do INSS e com as bases de registros de trabalho formal, que é RAIS, né, que informa quais são os trabalhadores que receberam renda naquele ano. E aí, a partir desse cruzamento de dados, a gente verifica se há no cadastro daquela pessoa uma renda não declarada. Não significa que as pessoas que estejam na base do INSS ou que estejam na base da RAIS estejam recebendo benefício indevidamente. O que a gente faz é cruzar as duas informações para saber se no cadastro único da pessoa ela registrou aquela informação que a gente encontrou nas outras bases. E a partir daí, fazer o cálculo da renda per capita para saber se ela continua participando do programa. Duas dessas pessoas que vocês acharam, que é a Thelma e a Maria Imaculada, já estavam com seus benefícios cancelados em decorrência dessa averiguação que aconteceu esse ano. As outras três pessoas, o que nós fizemos foi o seguinte: A gente abriu aqui um procedimento para averiguação, e uma rotina, é a rotina da coordenação, quando a gente recebe denúncias desse teor. E aí a gente faz diligência ao município, o município nos informa como é que está a situação para as famílias, isso é feito via visita domiciliar obrigatoriamente, e eles encaminham as informações para nós. Se aqui a gente analisar que existe base suficiente para abrir um processo administrativo, aí a gente faz isso. Esse processo administrativo, ele corre segundo todo o rito legal que existe na legislação brasileira, e se ao final desse processo a gente concluir que houve um recebimento indevido do Bolsa Família por aquelas famílias que nós estamos averiguando, aí essas famílias têm que devolver o benefício, têm que devolver o valor corrigido para a União, do valor que ela recebeu no período que ela recebeu indevidamente. É assim que é o procedimento. Isso está sendo feito para as outras três famílias que vocês apontaram para a gente como sendo famílias que podem estar recebendo benefício de maneira irregular. Vai correr o rito legal, normal aqui, e quando tiver apuração a gente tem a decisão.
A gente observou que uma dessas pessoas que teve o recebimento cancelado, doutora Luciana, ela mesma transferiu e inclusive documentou essa transferência do benefício para uma outra família.
Isso
é permitido, porque até a gente sabe o programa é um programa, o benefício é intransferível, a pessoa...
É isso mesmo, Anchieta, você está correto.
E aí?
Estou muito feliz de você ter me perguntado isso, que é uma oportunidade, inclusive, para esclarecer para todo mundo.
Pois não.
Esse procedimento não é um procedimento adequado para transferência de benefício do Bolsa Família. A concessão do programa Milho é uma atividade exclusiva do Ministério do Desenvolvimento Social. O município ou a pessoa não pode escolher quem vai ser a nova família que vai receber aquele benefício. Não é assim que acontece, não é assim que deve ser, né?
Uhum.
Então, esse procedimento, ele não está adequado. O município vai ser diligenciado para responder a essa questão também, para saber se houve alguma anuência da gestão municipal para isso, e orientado da forma como tem que ser feito. De qualquer forma, o benefício da Thelma já estava cancelado, né?
Uhum.
Então a gente vai averiguar. Mas foi muito importante você me perguntar isso, porque é bom ficar bem esclarecido. Não existe transferência de benefício Bolsa Família de beneficiário para beneficiário. Não é assim que acontece.
Agora,
não
no
é
caso...
assim que deve ser, não.
Uhum, tá compreendido. Ainda no caso de Thelma, porque pelo que a gente observa, ela recebeu do meio do ano de 2013 até setembro de 2015. Inclusive foi na data de, acho que por volta do dia 26 de agosto, é que ela fez, inclusive, e até declarando, reconhecendo firma, né, que
sim,
transferiu...
Sim, eu vi a cópia do documento que vocês colocaram.
Pois é, que transferiu, até dizendo que transferiu de forma voluntária para uma outra família, reconhecendo o firme e tudo, fazendo essa transferência. Nesse período que foi recebido o programa, estava dentro da legalidade, não estava dentro da legalidade, de 2013
apurar.
Até agora?
Isso é o que iremos apurar naquele procedimento que eu falei para vocês.
Ah, certo.
A gente abre o procedimento administrativo para receber as informações do município, e assim que tivermos de posse da informação, a gente analisa para saber se é preciso abrir um processo administrativo. E aí a gente está nesse processo de solicitar para o município para ele devolver para a gente analisar isso aqui. Isso vai ser analisado para esse período que ela recebeu, sim.
E aquele, logicamente, que não se encaixa dentro dos critérios, podem ser convidados a devolver o dinheiro aos cofres públicos.
Com certeza, isso. Na verdade, não é que se encaixa dentro dos critérios, né? Porque a família, depois que ela está no programa Bolsa Família, ela pode ter uma variação de renda. Isso é uma coisa importante de dizer.
Uhum.
A gente tem um corte de renda per capita para entrar no programa, que é o valor de R$154 por pessoa, que foi aquilo que eu te falei no início. Uma vez a família estando dentro do programa Bolsa Família, a renda dela pode variar. A legislação da gente diz que ela pode variar para cima até o limite de meio salário mínimo, sem que a família tenha o seu benefício cancelado imediatamente. Isso foi feito, Anchieta, para dar uma segurança para as famílias que estão no Bolsa Família, de que elas melhorem, se qualifiquem melhor no mercado formal, sem que ela fique com receio de perder o valor do benefício por conta disso. O que a gente sabe é que essas famílias de baixa renda, isso é de conhecimento seu, inclusive, que elas têm uma volatilidade de renda muito grande. São famílias que se empregam, mas que se desempregam muito facilmente também.
Uhum.
Então é importante para a gente que elas tenham uma segurança de que não vão perder imediatamente os benefícios assim que arrumarem um melhor trabalho. Por isso que a legislação diz que ela estando dentro do programa, ela pode ter essa variação de renda até o limite de meio salário mínimo, né?
Uhum.
Se ela variar para cima de meio salário mínimo, aí o benefício dela é cancelado, tá? O que a família não pode de jeito nenhum, Macheta, é deixar de informar pra gente a renda dela nesse período. Então, se ela entrou no Bolsa Família, mas teve uma alteração de renda, uma alteração de composição familiar, entrou alguém na família, saiu alguém da família, mudou de endereço, ela tem que procurar a gestão local para informar isso, para isso ser refletido no cadastro único dela. Isso precisa estar atualizado, muito bem atualizado, sempre que possível. E uma família não pode, de jeito nenhum, passar mais de 2 anos sem atualizar o cadastro, senão aí ela tem o benefício dela bloqueado, que é um procedimento que a gente tem aqui.
Agora, claro, agora, doutora Luciana, como é que o sistema permite que as pessoas que têm renda sejam cadastradas, quer dizer, que uma renda com a renda per capita acima dos R$154, e mesmo assim elas conseguem passar no crivo e recebem? Porque, veja só, ontem a gente tinha reservado um espaço para a senhora, e aí acabei deixando até outras entrevistas que teria para ontem, mas tudo bem, a gente compreendeu, a senhora tem uma atividade e não podia participar, e tanto é que estamos conversando hoje. E aí eu abri o telefone e o que é que eu perguntei? Você conhece, precisa citar nome e tal, demônio de qualquer tipo da região. Você conhece alguém que recebe, na sua opinião, pelo que você tem conhecimento do programa, recebe do Bolsa Família e não se encaixa dentro dos critérios? Aqui de Itabira, inclusive, o que eu vi muito, O que eu vi muito foi pessoa dizendo: olha, tem tanta gente aqui irregular que, inclusive, para não ser flagrado na fila para o recebimento do benefício, vai receber em Afogados da Engazeira, que fica a 20 quilômetros, que é uma cidade vizinha. Inclusive, teve citação aqui de dono de mercado, né, foi citado isso aqui ontem, e de Solidão. Aí choveu mais denúncias, inclusive, gente fazendo referência a universitário, filho de vereador, que estuda fora e recebe, a mãe de vereador, a mulher de vereador. Então, eu fiquei, meu Deus, eu achava que só era aquilo. Então, as pessoas colocando mais muitas denúncias com relação à questão da própria Solidão e de Itabira também. E olha que a nossa rádio aqui cobre várias cidades da região do Pajeú e até da Paraíba. E a coisa ficou resumida ontem nessa pergunta aqui, com muitas participações, a essas duas cidades, especialmente Solidão, que já tinha sido levantada a questão, e ontem até a Câmara de Vereadores estava sugerindo: olha, a gente acha que não tem tantos problemas como Solidão, está parecendo que tem, mas seria bom Itabira também fazer um enxugamento aí, em termos de um recadastramento, não sei como seria o procedimento, para não ter dúvida, não deixar dúvida também aqui na nossa cidade. O que é que a senhora diz?
Sim, Anchieta, duas coisas importantes do que você me falou. Primeiro, por que essas pessoas entram no programa, né?
Uhum.
A legislação do programa...